Sabe que uma boa produção nos prende em frente à TV, em frente à telinha, né? E o Instituto Catarinense de Cinema, lançado oficialmente em maio do ano passado, traz aqui, né, o principal objetivo de ampliar o debate, a articulação, a captação e a produção, propriamente dita, além da realização de eventos e festivais de cinema. E, como disse no início do programa, um estado com uma variedade, né? Uma diversidade étnica e tantas riquezas tão bonito tem condição de criar muitas coisas novas, muitas produções. O assunto sobre cinema é com o Anderson Dresch Dias Correia, que é o presidente do Instituto Catarinense de Cinema. Bom dia, Anderson, seja bem-vindo ao programa.
Bom dia, meu caro. Me ouve bem?
Ouço muito bem, se ouve bem aí? Você está em
Maravilha,
que
tudo
cidade?
ótimo.
Você está em que cidade, hein?
Estou em Joinville, no norte catarinense aqui.
Maravilha. Anderson, fala um pouco sobre o Instituto, a criação dele, né? Como é que ele está estruturado e a partir de agora, com a condição de criar lindas produções também, provocar o meio artístico, né?
Isso. Bom, em primeiro lugar, bom dia também aos ouvintes aí, né? Uma honra estar aqui na Rádio Marconi, podendo bater esse papo, falar um pouquinho do nosso ICC, Instituto Catarinense de Cinema, que nasce para justamente trazer, agregar, né, os profissionais do audiovisual, né? Nós temos outras entidades já no estado, mas são sindicatos, né, e algumas entidades que são regionais, então a gente não tinha nenhuma entidade, estadualizada, vamos dizer assim. E a partir de alguns movimentos realizados para algumas questões de fomento estadual, né, outras demandas, houve uma integração de pessoas de todo o estado para esse movimento, e diante dali nasceu a iniciativa da gente criar o ICC, né, uma entidade representativa, né, sem fins lucrativos, que pudesse agregar pessoas de toda Santa Catarina e de todas as regiões, e que tivesse como bandeira, assim, unir, né, integrar esses profissionais, trocar informações, trabalhos e também representar politicamente, institucionalmente a produção cinematográfica do nosso estado, que vem passando por um momento crescente, né? A gente sabe que no Brasil, de forma geral, o potencial que nós temos, a nossa produção ainda é muito tímida, né? Tivemos um momento mais pujante aí. Ultimamente deu uma enfraquecida e a gente sempre sente essa necessidade, sabe o quão importante é você ter uma representatividade, uma entidade que represente, né? Porque aí não é uma voz, não é o Anderson, não é o Zé, não é a Maria. São pessoas que pensam, comungam o crescimento do audiovisual catarinense, brasileiro, e que vão sim pleitear, vão trazer ideias, vão buscar integrar e fazer o cinema de Santa Catarina acontecer.
A busca de recursos, como é que estão as políticas de regionalização? O interior, Santa Catarina, o sul do Brasil, briga com os grandes centros também, né? Como é que é essa relação, sociedade, produtores e também o governo?
Então, a gente. Isso, na verdade, o ICC nasceu muito por isso, né? A gente tinha, assim, Santa Catarina. Para o audiovisual, né, em nível estadual, a gente só tem o PCC, que é o Prêmio Catarinense de Cinema, né, que é um edital que sai anualmente, né, tem saído anualmente, né, nesse sentido até eu enalteço o governo do Moisés, que honrou todos os prêmios, né, lançou, pagou, né, então assim, nesse sentido, realmente a gente enaltece, porque a gente tinha alguns problemas de atraso, né, ou até de não lançamento desse prêmio. E só que a gente tinha uma questão sensível que começamos a observar que praticamente 90% do recurso todo ficava na Grande Florianópolis, né? Obviamente, a Grande Florianópolis, a gente tem ali cursos de cinema, a gente tem um desenvolvimento devido até à questão das universidades e tal, a gente tem, obviamente, uma qualificação desses projetos. Só que quando a gente fala de recurso público, de investimento público e de dinheiro estadual, no nosso entendimento não é justo que 90% de um recurso que é estadual fique numa região só, né? Até porque, no nosso entendimento, é justamente às vezes as regiões que não têm os melhores projetos, mas que precisam sim ter oportunidade de começar a fazer projetos, merecem a atenção do Estado. porque se nunca investir, nunca vai ter, né? Então, nesse sentido, até que começou essa união dessas pessoas do audiovisual de todo o estado, para que nós pudéssemos criar critérios de distributividade, para equacionar melhor e dar oportunidade para que os pequenos municípios, as outras regiões do estado também pudessem ter acesso a esse recurso. E tivemos, de certa forma, êxito, né? Conseguimos aí colocar alguns critérios de distributividade, né? Onde aumentou os valores repassados para outras regiões, que não fosse a Grande Florianópolis, né? O que é uma vitória para a gente. E a gente espera continuar com essa mesma demanda agora nesse novo governo, né? Estamos aguardando, acho que o nosso secretário acabou de. Secretário não, é o presidente da Fundação Catarinense de Cinema, né, de Cultura, acabou de ser empossado, né? Então a gente vai buscar o diálogo, né? E esperamos, né? Temos inclusive o compromisso do governador Jorginho, que investiria bastante na cultura e que daria seguimento a tudo que estivesse funcionando, que estivesse bom. Além do PCC, que é o Prêmio Catarinense de Cinema, nós temos também o PIC, que é o Programa de Incentivo à Cultura, que é uma lei que nasceu aqui em Joinville, né? Produtores culturais, e a gente lutou por 6 anos, e hoje é uma realidade onde as empresas apoiam projetos via ICMS, né? Então é uma renúncia fiscal, né? Então a pessoa apoia o projeto, a empresa que paga ICMS desconta esse apoio do seu pagamento do ICMS junto ao governo estadual, e aí a gente sim tem um recurso bem significativo, e assim a nossa esperança também está muito no PIC, né? Onde a gente vai ter aí vários filmes, já temos vários filmes aprovados buscando captação para serem realizados.
Perfeito. O pós-pandemia foi um recomeço, porque foi realmente um desastre para a classe artística, musical, também de cinema, enfim. Muitos se fecharam, tentaram de alguma forma buscar o seu sustento, até para não passar fome, em alguns casos mais críticos, né? O que a pandemia também ensinou? Que formas novas de trabalho e atuação a pandemia forçou, né, a área artística a implantar?
Bom, eu creio que, assim como em todas as áreas, né, a gente teve que se reinventar na forma de se comunicar, né? Então, assim, a questão remota foi muito forte, né? E também nos mostrou, né, que é possível, sim, fazer muita coisa, né? Então, eu particularmente, nós produzimos aqui a nossa produtora Ocotea Filmes. Nós fizemos uma série para NDTV em todo o estado de Santa Catarina. Creio que alguns ouvintes ou vários ouvintes já tenham assistido, né? Ela foi ao ar aos sábados na NDTV no ano passado, e eram atores de fora, né? O Werner Schunemann, a Antônia Ranzolin, que eram de Porto Alegre, e praticamente todos os ensaios, né, de atores, de personagens, foram feitos de forma remota, via Google Meet. E então a gente, assim, foi obrigado a se adaptar, né? Óbvio, foi uma catástrofe em termos financeiros, de trabalho, né? Deu aquela freada para todo mundo, mas, né, a limonada que a gente tira desse limão foi realmente essa possibilidade da gente poder aproveitar melhor e expandir a nossa comunicação virtual, que para mim particularmente não substitui o presencial, né? O olho no olho é uma outra energia, né? Outra coisa, mas de qualquer forma você consegue sim fazer muita coisa virtualmente, né? E a pandemia nos trouxe essa visão aí diferenciada.
Perfeito. O que é que se sabe sobre o novo presidente da Fundação Catarinense de Cultura?
Então, né, há até uma certa insatisfação, né, por algumas pessoas da cultura, assim. Eu, enquanto entidade, o que que eu digo, né? Em primeiro ponto, é uma prerrogativa do governo, né, escolher quem ele entender que é o melhor, né? O secretário se mostra uma pessoa capacitada, se mostra uma pessoa com uma formação bem sólida, né? Então, da nossa parte, enquanto ICC, é cobrar resultados, né? É abrir o diálogo sempre, né? Conversar, expor o que a gente espera, o que a gente quer, e cobrar resultado, ver o trabalho como vai ser feito. Até porque, assim, eu já tive muitas decepções com pessoas que eu achava que eram da cultura, que iam ser maravilhosas, e sentaram na cadeira e foi horroroso, entendeu? Assim, decepções grandes, né? Então, assim, eu tenho muita, vamos dizer assim, muita precaução, né? Muita tranquilidade. Obviamente, havia um desejo que fosse alguém de Santa Catarina, né? Alguém que conhecesse melhor o nosso estado, alguém que conhecesse os produtores, né? A gente sempre espera isso, mas assim, de minha parte agora, eu falo pessoalmente, né? Mas não como ICC, mas como Anderson Dresch produtor, eu sou muito tranquilo com relação a isso, porque é uma prerrogativa do executivo, é assim que funciona o nosso sistema, né? O presidente escolhe quem ele quer para o secretariado dele, né? O governador escolhe quem ele entende para o secretariado dele, o prefeito escolhe quem ele entende melhor para o secretariado dele, e muitas vezes essas escolhas não estão de acordo com o meu gosto, ou com o gosto daquele, ou com o viés político do outro, mas assim, o que me interessa mesmo é resultado, sabe? É diálogo, é sentar, conversar, entender, conhecer a pessoa, expor o que que nós precisamos e trabalhar junto pelo Estado, porque independentemente da bandeira ou da pessoa, eu acho, assim, eu não acredito que tenha alguém. Quem que vai sentar lá para trabalhar contra, entendeu, né? Querendo ou não, é o nome da pessoa que está ali, né? Então, a gente quer construir uma Santa Catarina pujante, é fazer a cultura transformar o nosso estado. É uma brincadeira que eu faço, é que a cultura é sempre o craque do time que está no banco de reserva, né? Então, o Brasil ainda não aprendeu a aproveitar esse potencial que nós temos, que é a cultura, o turismo que está ligado à cultura também, que é coisa que os europeus, que outros países já estão fazendo há muito tempo, né? Então, é só você ver uns números. Por exemplo, o Brasil recebeu acho que 3 milhões de turistas estrangeiros no ano passado, né? Em 2018 foram 6 milhões de turistas. Paris recebe 80 milhões, sabe? A Torre Eiffel recebe 20 milhões de turistas por ano. Então, assim, um país todo não tem alguma coisa errada, né? E esse turista é dinheiro, é emprego, né? Então você vê muitos estados do Nordeste, saiu uma pesquisa recente onde tem mais pessoas recebendo o Bolsa Família do que empregados, e são estados riquíssimos para o turismo, com praias maravilhosas, com uma cultura maravilhosa, mas a gente tem que parar e começar a enxergar essa estratégia e fazer isso virar, entendeu? Porque eu tenho absoluta certeza que as pessoas querem trabalhar, ninguém quer ficar vivendo à custa de governo nenhum, não, né? A pessoa quer ter a sua dignidade, quer crescer, quer poder, né, dar uma condição melhor para sua família. Então, eu vejo que a cultura é uma ferramenta fundamental e que tem sido subutilizada, muito, muito subutilizada, né? Está na hora da gente acordar e botar esse jogador craque do time para jogar, né? E é nesse sentido que o ICC vai estar trabalhando, né? Esse diálogo que nós vamos buscar junto ao nosso presidente da Fundação Catarinense de Cultura.
Interessante a sua colocação. Eu justifico a minha pergunta. O Rafael Nogueira, o novo presidente do FCC, fez uma declaração sobre carnaval e aí não caiu muito bem no meio carnavalesco, né? E você também colocou o seguinte: claro que compete ao governador nomear esse novo presidente, que pode ser uma pessoa de dentro, uma experiência de dentro para fora. Talvez ele tenha essa visão de colocar alguém que tenha uma experiência de fora para dentro e que venha para somar também. Vamos esperar, porque somente o tempo é que vai provar os resultados, não é, Anderson?
Claro, né? E assim, eu também vejo como uma colocação infeliz, mas colocações infelizes, eu não sei o contexto, eu não, se ele estava como secretário, como pessoa, né? Então, assim, eu posso não gostar de carnaval, o outro pode gostar de uma coisa, o outro não gostar de outra, né? Óbvio, né? Pega essa fala e põe um secretário falando isso, é uma coisa temerosa, né? Mas eu não vou julgar por isso, sabe? Porque bobagem, amigo, político, se você pegar o histórico, acho que não salva um, sabe? Então, assim, uma hora ou outra o cara fala uma bobagem, fala uma coisa sem pensar, uma coisa pessoal, né? Então, às vezes ele pode falar que ele acha uma porcaria o carnaval, mas se ele investir no carnaval e fizer o carnaval acontecer, é o que interessa, entendeu? Eu não estou interessado nos conceitos pessoais dele, estou interessado no trabalho que vai ser executado, né? Ele vai ter que seguir o que já existe em termos de demanda. Nós temos aí um plano estadual de cultura, nós temos planos municipais de cultura, né? Então, eu espero que através do diálogo, independente das posições pessoais, do que ele pensa, ele vai com certeza, né, espero eu, que seguir o que a nossa sociedade quer, até porque ele é um funcionário público, né, é um funcionário dessas pessoas da cultura, né, do cidadão. Então é obrigação dele sim ouvir e fazer o que a sociedade espera, não o que ele quer, o que ele gosta, né? E eu me coloco dessa forma também, me colocaria se estivesse no lugar dele, né? Então, muitas vezes a gente tem uma opinião pessoal sobre algo que não é consenso ou que, né, não é legal por algum setor, mas fazer o quê? É a vida, né? O negócio agora é ver o trabalho acontecer.
Perfeito, Anderson. A gente percebe muitas vezes a necessidade, de citar qual a filosofia partidária de certas pessoas a cargos importantes para serem preenchidos
Exato.
na sociedade, e as pessoas muitas vezes se
Total.
preocupam. A própria imprensa tem culpa nisso, né? Tem que dizer antes
Muito.
se a pessoa é esquerdista, se é lulista, se é
É.
bolsonarista. Não, tem que ver a competência dela, né?
Exatamente. É a geração lacração, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui, não estou puxando saco, não estou falando de viés político, não estou falando do que eu, ideologicamente, o que eu penso, mas um exemplo, né? Hoje o nosso ministro da Fazenda, né? É um cara que numa reportagem disse que não entende nada de economia, que é o Haddad. Então tem reportagem dele falando que ele faltava na aula, que ele não ia, que ele não sabe nada de economia. E é o cara que cuida da economia do Brasil, sabe? Só que é uma escolha do presidente, entendeu? O nosso papel é o quê? É não gostar, óbvio. Eu queria que sentasse lá um Meirelles, um cara que fosse um economista top, um cara, sabe, um doutor em economia, pós-doutorado, um cara respeitado na economia do mundo. Entendeu? Eu queria, né, como cidadão. Não queria que fosse um cara que numa entrevista falou, não entendo bulufas de economia, né? Mas o presidente escolheu, nos cabe o quê agora? Cobrar, entendeu? Eu quero ver resultado, né? Se ele escolheu, porque ele acredita no trabalho, então vamos lá, sabe? Agora não adianta. Eu posso não gostar, mas a prerrogativa é dele. Esse é o nosso sistema, né? Não sou eu que escolho, é ele, né? E talvez se eu estivesse na cadeira lá, eu ia escolher alguém que talvez a maioria das pessoas não gostasse, enfim, né? E é assim que funciona, né? Agora o nosso papel de cidadão é cobrar, entendeu? É isso.
Para você que ligou o seu rádio agora, conversamos aqui com o presidente do Instituto Catarinense de Cinema. Estamos conversando, né? O Anderson Dresch Dias Correia, que fala da belíssima cidade de Joinville. Apesar de vários
Isso aí.
obstáculos, Anderson, como é que estão as condições hoje da produção do cinema catarinense?
Então, a gente está, inclusive fizemos agora houve um prêmio do FSA, que é o Fundo Setorial do Audiovisual Federal, né, e para novos realizadores, e tivemos também essa questão da regionalidade, que lá já existem alguns critérios de regionalidade e encaminhamos um ofício, inclusive, porque grande parte do recurso também ficou centralizado em Minas Gerais, né, então assim, tanto o Norte não recebeu nada, o Sul também não recebeu, então a gente também fez essa reivindicação, né? Mas eu creio que assim, hoje um ponto forte é o PIC, né? Programa de Incentivo à Cultura, onde a gente vai estar tá trabalhando bastante para mandar projetos, né? E fazer via captação de ICMS. Esperamos que temos confiança que o governador vai honrar o Prêmio Catarinense de Cinema, né? E vamos trabalhar para que talvez até amplie isso, né? Porque realmente é uma ferramenta incrível de transformação, de mostrar o nosso estado, de trazer o turismo para cá, de fortalecer a nossa cultura, né? Nossos costumes, né? Então também é um ponto que a gente vai estar confiante. E também cada vez mais buscar na iniciativa privada, sabe? Buscar o dinheiro bom que a gente chama, né? Para que a gente possa realmente começar a fazer um cinema comercial, um cinema que gere bilheteria, que gere streamers, que gere renda, né? E que no futuro ele se pague, entendeu? Hoje não dá, hoje é muito difícil, né? Alguém do cinema catarinense fazer com recurso privado, filme, botar e ganhar dinheiro com isso, né? É complicadíssimo. A gente realmente ainda precisa desse apoio da iniciativa pública, né? Das gestões, né? Do executivo e tal, para que a gente possa realmente estar tá fazendo, mas de qualquer maneira é um recurso que ele gera centenas de empregos, né? Traz uma visibilidade para o estado gigantesca, né? Então, exemplo vivo, né? A gente teve um filme chamado Uma Carta para Ferdinand, um filme muito modesto que fizemos aqui em Joinville, mas que trouxe assim uma visibilidade nacional, né, para nossa cidade, para Joinville, para o estado. Hoje ele está no Amazon Prime, até convido quem quiser assistir. Uma comédia muito bacana, chama-se Uma Carta para Ferdinand, que é um longa-metragem que está disponível nessa plataforma a nível Brasil e América Latina, né? Então você vê, a gente está levando Joinville para vários lugares do Brasil e do mundo através do Amazon Prime. Nossa série também, Cristabel Só e Sonhos, onde nós tivemos um apoio financeiro da NDTV para poder realizar, né? A gente tinha um recurso aqui, e eles também entraram de parceiros, né? E foi um sucesso absoluto, né? Já estamos desenvolvendo a segunda temporada, já assinamos contrato com uma distribuidora para subir para alguma streamer, né? Então, assim, A gente não para, né? Buscando sempre galgar mais espaço, provar a nossa competência, né? Tem outros produtores fazendo coisas muito maravilhosas aí no estado. Então, assim, se a gente tiver esse apoio, né, essa visão estratégica, certamente vamos atingir o protagonismo que merecemos aí no nosso estado e no Brasil.
O Anderson, de forma a conectar, a valorizar e abrir espaço para outros produtores também, de que forma que os interessados podem fazer parte do Instituto Catarinense, trabalhar, contactar vocês, conversar, trocar experiências? Qual é a forma mais, correta?
A mais fácil hoje é nosso Instagram, né? Vai lá no Instagram, ICC, Instituto Catarinense de Cinema, né? Pode mandar ali mensagem para a gente, né? A gente vai estar em contato e convidamos a todos aí que atuam na área do audiovisual que possam estar conectados aí, unindo forças para que a gente possa lutar pela nossa categoria, lutar pelos nossos trabalhos, né? E ter voz, né? Isso que é o mais importante, a gente ter voz para poder solicitar, pedir, sugerir e participar da construção da política cultural de Santa Catarina e do Brasil.
Há projetos, há produções nascendo. O que é que nós podemos destacar hoje em termos de calendários, eventos e festivais?
Então, a gente tem, assim, individualmente várias produtoras atuando, né? Muita gente agora, muitos já aplicando projetos que foram contemplados ano passado, né? Então, de certa forma, esses projetos vão acontecer, né? Nós temos aqui, particularmente, a nossa produtora, temos dois longa-metragens que estão em fase de captação no PIC, Programa de Incentivo à Cultura, ICMS, né? E esperamos aí que sejam obras assim bem significativas, que a gente consiga ter bastante sucesso.
Perfeito, aprovado o projeto no PIC, aí tem que ir para a rua, pernas para que te quero, batendo nas portas, né?
Exatamente. É bem por aí. Inclusive, aqui aproveito o espaço, né? Peço licença, mas se alguma empresa quiser apoiar o audiovisual, né? A gente tem dois projetos, um deles que é o mais que a gente quer rodar primeiro, que chama-se Uma Questão de Escolha. É um romance muito legal, ele vai envolver bastante a questão do motociclismo, né? A gente está buscando grandes parcerias para poder fazer um longa-metragem maravilhoso. E a sua empresa vai aparecer nesse filme, a sua logomarca vai estar ali, né? E você vai estar participando dessa transformação da cultura do nosso estado.
Perfeito. ICC, Instituto Catarinense de Cultura. Conversamos com o presidente Anderson Dresch Dias Correia. Anderson, muito obrigado, muito sucesso. Um abraço a toda a equipe aí e que venham excelentes produções para 2023.
Valeu, tudo de bom, sucesso, abraço a
Um
todos.
abraço,
Obrigado.
obrigado. Cinema catarinense, né? Embora a gente saiba que é difícil, é um mercado concorrido e que haja uma concorrência, mas tem muita gente boa aí nos bastidores, há muitas produções que podem ser feitas, como disse, o estado rico e carente, né? E carente de novas produções, fazer mais, né? Muito bem, como disse o Anderson, o cinema brasileiro também, comparado ao cinema mundial, né? Tem muito a render ainda, né?